A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Hoje, caindo na realidade da vida, vejo quanto tempo perdido que eu poderia ter aproveitado. Hoje faço meu julgamento e vejo em mim um soldado derrotado pelo tempo, porque talvez não tenha tempo de me imunizar. Deixei tudo para muito tarde, a vida é curta e a velhice chegou. Como eu podia me imunizar da forma que eu estava? Isto são lamúrias de muitos que não querem acordar e quando deviam acordar, sonham demais com as ilusões. Quando caem na realidade, é porque já não podem mais ostentar as vaidades. São os tais que deixam tudo para a última hora. Não querem saber do certo, porque julgam que estão certos. E quando se desiludem e caem na realidade, é que sentem, é que vê que errou demais e diz: eu não vou ter tempo de me imunizar. Não me sinto mais com coragem de lutar. Estou no fim da existência. Hoje agradeço a minha sapiência que tanto me iludiu. Hoje é que eu reconheço. E fui o que não devia ser, fiz o que não devia fazer e reconheço o ridículo que cheguei. E assim, muitos, no seu auge de arrependimento, que não quer tomar conhecimento das coisas de grande utilidade em tempo, e quando querem, já não há mais tempo. Assim acontece com muitos teimosos que ficam no meio do caminho. E assim, a vida da matéria encantou todos de uma tal maneira que ficaram subjugados a este ridículo de depender da matéria todos os seus rumos e pensavam que resolveriam no bem-estar e que de muitos já sentiam que a matéria só constrói ruínas e destrói tudo e todos. Então, já foi constatado que a matéria não é amiga de ninguém. A matéria aparenta ser amiga, a matéria é inimiga de todos e por isso ela constrói e destrói. A matéria é um ser vingativo, ela constrói e depois se arrepende, se vinga às vezes torturando bem o ser para melhor deliciar os seus instintos de matéria. E assim, todos iludidos com a maior inimiga que é a matéria. Se a matéria fosse amiga, não deixaria ninguém sofrer nem penar. E por isso, todos sofrem, todos penam na agonia da morte. A matéria aparenta ser amiga, mas é inimiga. E quiseram fazer da inimiga que ela fosse pura, que ela fosse limpa, que ela fosse perfeita, que ela fosse uma santa. Enfim, quiseram fazer da matéria aquilo que a matéria nunca foi. Quiseram fazer da matéria coisas lindas, coisas bonitas, tudo tão passageiro e a matéria dizendo: não abusem comigo, que eu destruo tudo. Não brinquem comigo, que eu acabo com tudo. Eu sou matéria. Vocês estão aqui nas minhas mãos para eu torturar bastante vocês, fazer vocês penarem, fazer vocês sofrerem e depois liquidar com vocês. Eu sou a matéria, mãe dos maus. Se vocês vieram parar aqui, é porque vocês são maus. E o mal por si mesmo eu vou destruindo. E aqui não para ninguém. Nasceu aqui, já condenados. Eu estou aqui para matar todos. Não fica ninguém para semente. E é assim, a matéria é inimiga de todos. E por isso, acaba com tudo e acaba com todos. A beleza é passageira, a boniteza é passageira. E tudo é passageiro, tudo é temporário. E um insignificante espaço de tempo. Então, acaba o bonito, acaba o feio, acaba o pobre, acaba o rico, acaba o pequeno e acaba o grande. Todos se acabam porque a matéria constrói e destrói tudo e todos.
E na Bíblia está personificada a matéria por uma serpente. Compreenderam agora o texto bíblico? A matéria é uma serpente. O nosso DNA é duas serpentes. Tudo serpentes. A matéria é a vida que está no chão, corrigindo os abusos daqueles que vieram lá do alto, o raciocínio que se materializou dentro desta vida, que é uma criatura divina também, mas que degenerou e deformou e se transformou em matéria. A matéria é o império do mal, aonde os maus têm que pagar seus pecados. É a serpente.
É.
E este é o diálogo.
Cria e depois come. A serpente cria e depois come.
E ainda passa aquele anestésico antes. Diz, olha que maravilha, olha que cachoeiras lindas, olha que passarinhos bacanas, olha que coisa maravilhosa.
Olha que bonito, olha que bonito.
E joga o anestésico e depois dá aquela ferroada e a pessoa se extingue e não teve tempo de conhecer a sua verdadeira natureza porque deu valor à matéria. Esse é o diálogo que quem quiser estudar no livro Universo em Desencanto, vamos dar só um endereço rápido, 10º fascículo, ou 10º fascículo da réplica, como queiram entender. Então, a obra Universo em Desencanto é um grande tratado que nos explica e justifica o porquê de tudo isso que nós viemos passando e com quem nós estamos lidando. A matéria que parecia para nós uma coisa muito bonita, de repente a gente vê que não é bem assim. Né? Quando a gente está com 20, 30 anos, é uma maravilha. Nossa Senhora, sonhos, castelos, riquezas. Mas quando chega lá para os 70, 80, 90, aí vem a agonia de não ter conseguido nada daquilo que achava que era o certo, porque é assim que a serpente nos trata, é assim que a matéria nos trata, é assim que o Criador dos seres materiais, que é o Império do Magnético, nos trata. Mas por que que tinha que ser assim? Porque, no fundo, todo ser humano que está nesse mundo traz dentro de si uma carga de mal e de veneno muito grande. E para um mal maior, o verdadeiro Criador criou um mal ainda maior.
Ô filho, todos são criminosos, né? O livro Universo Indicando diz, todos são criminosos. Então, a gente tem que pagar por esse crime. Então, tá aí, a matéria destruindo. Quando não destrói logo, ela vai minguando cada vez mais, secando, até chegar um dia que ela acaba.
Exatamente, e aí é onde a gente sente que ela está cobrando mesmo. Nós aqui que já estamos passando um pouquinho da terceira idade, brincadeira, né? Nós já estamos garoto novo, energia não morre, mas olhando pelo aspecto da cultura racional. Agora, pelo aspecto da matéria, ela já fez boas e boas, né? Com todos nós. Quem já passou dos 40, 50, já começa a sentir.
Não é o nosso caso, né, porfinho?
Não é o nosso caso. Eu ainda estou chegando perto dos 40 e poucos anos. Eu estou falando da vida da cultura racional, que é muito mais alegre e muito mais recompensadora, porque a gente cumpre aquilo que nasceu. Nasceu no mundo para cumprir uma grande missão. Não uma missão pelos outros, é a nossa missão para nós mesmos. Que tudo que nós fazemos de bom, em prol do semelhante, é para nós. É o nosso maior benefício. Nosso maior benefício é aquilo que fazemos em prol do nosso semelhante. E a matéria se diverte e dá boas gargalhadas com aqueles que não entenderam ainda o recado. Ah, o recado da imunização racional é para que todos tenham oportunidade de sair da vida dos martírios. Martírios da matéria, do mal, da serpente, está lá na Bíblia. A Bíblia já diz isso, nós fomos feitos pela serpente, gente. A biologia da ciência dos homens moderna, ela diz que nós somos feitos por duas serpentes, que é o DNA. É uma se enrolando na outra, é o elétrico e magnético, que o racional simplifica. Para quem não pôde ir na faculdade entender de cromossomos e essas coisas todas, ele simplifica e diz, olha, o elétrico e o magnético, que é o pai e a mãe, que é as duas partes que se juntam para fazer o corpo da matéria. O problema é que nesse corpo vai sendo enredado, sem perceber, o raciocínio, que é o quem nós somos verdadeiramente. Nós não somos matéria, nós estamos numa jaula. Eu gosto sempre de repetir essa expressão que o racional superior usa, que ele diz que a matéria é uma prisão e o corpo de matéria é uma jaula. Mas a prisão e a jaula de quem? De uma energia de vida eterna que está aprisionada nesse corpo de matéria.
Nós somos escravos da matéria, né, professor?
Nos tornamos escravos da matéria por causa das circunstâncias e etc, etc. Para entender isto tudo, primeiro a gente tem que saber, nós somos de cima, nós não somos daqui. Aí começa a compreender o que é o processo de imunização racional. É uma espécie de vacina para a gente poder encarar a matéria como ela deva ser encarada, com o máximo desprezo. Não vai deixar de usar nada disso não, viu, meu amigo? É bonitinha mesmo, é isso mesmo. Use, não abuse. Mas tem que saber encarar com equilíbrio dentro do que é necessário, porque nós fomos feitos por ela. É, não pode esquecer nunca isso. Não tenta sair fora do trem que o trem ainda está andando. Vai ralar todo no chão e morrer, né? Então, nada disso. É para manter o equilíbrio e saber dar o valor necessário a tudo aquilo que ainda temos ou precisamos, mas sempre olhando para cima. Ligou em cima, já é de cima. Ficou ligado embaixo, continua sendo embaixo, porque já foi feito aqui embaixo mesmo. Tá certo? Então, nós temos que agora entender primeiro. A matéria tem princípio e tem fim. E a Bernadette Catarcione fala isto para nós com toda a propriedade racional. Matéria tem princípio e tem fim.
Tudo que tem princípio e que não está estabilizado tem fim. Na matéria é assim. A matéria surgiu para uso necessário e natural. Não foi feita para ser evoluída. Ela gerou e criou tudo quanto foi doença destruidora para destruir os que estão por conta dela. Se ela fosse boa, só criava o que era bom. Mas por ela ser ruim, é que existe mais ruim do que bom. E por isso, vive a pessoa à procura do bem a vida inteira, iludido que exista bem e nunca que encontra. E assim, a matéria dá boas gargalhadas e dizendo: estão lutando, lutando para nada, porque tudo é meu e tudo acaba em nada. Então, dá boas gargalhadas, porque a matéria é viva e, por ser viva, fabrica vidas. Então, ela dá boas gargalhadas dizendo: o que adianta tanta coisa para nada? O que adianta tanta luta para tudo acabar em nada? Não adianta nada. Perdendo tempo com nada, sonhando demais, variando demais, chegaram ao ponto de não saberem o que fazer. E por isso, pensam ser o que não são. Pensam ser tudo aparentemente e na realidade nada são. Então a matéria para muitos é chegar à conclusão do que a matéria é. Para outros iludidos, pensando que a matéria é o que a matéria não é. Terminou o jugo da matéria, porque não vão ficar mais subjugados à matéria. Estavam aí como animais racionais, nesta inconsciência que parecia que não tinha mais fim. Então, estavam subjugados, presos e acorrentados pela matéria. E esse curso primário, que somente é o que viam, mas não conheciam. Então diziam: estamos vendo este mundo, mas não sabemos o porquê dele. Estamos vivendo nesta terra, mas não sabemos o porquê dela. Estamos aí nesse primarismo, ainda por tudo saber, porque nada de certo sabemos. Então, o próprio corpo de energia racional estava aqui na matéria. Todos pertenciam à matéria. Agora, o corpo de energia racional se retirou daqui para o mundo racional. Agora, todos pertencem ao mundo racional e não mais aqui, ao mundo material. A matéria tem vida e quem tem vida tem sentimento. Porque ela sente como todos têm sentimento. Tem vida, por isso gera vidas, mantém vidas, então agora chora. A matéria agora toda chorosa, por chegar ao seu fim, e tudo que tem princípio tem fim. E assim, todos de mudança para o mundo racional. Leia um livro Universo em Desencanto.
um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
E existem os materialistas. Esses são os mais sofredores, que são agarrados, presos na matéria, não sofrem pela matéria, lutam, brigam e se matam, morrem pela matéria, brigando pela matéria, achando que aquilo tudo é dele, que ele vai carregar aquilo para outra vida, e não vai. Morre de juntar dinheiro, a ganância de ter muito, achando que vai, a riqueza vai trazer a vida eterna, e não é por aí. Entendeu? Então, quanto mais agarrado na matéria, mais sofredor. Então, quanto mais se agarrar com matéria, mais vai sofrer, porque a matéria não foi para ser desenvolvida. Matéria foi um jeito que a natureza arranjou para continuarmos aqui, colocar na matéria o ser, o raciocínio, para haver o desenvolvimento na época, e não para ser desenvolvida. Então, não adianta beleza, riqueza, fama. Tudo isso se acaba. A matéria é destruída, nisso tudo.
E a parte perversa da matéria, se assim podemos dizer, entre aspas, né? A parte perversa não é justa. E a parte justa, para nos corrigir, é que a matéria tem duas armas contra nós, que se chama o pensamento e a imaginação. Por isso é que nós temos duas hélices, dupla hélices na nossa genia da matéria, né? O DNA é uma dupla hélice. Então ali está a geração biológica da máquina do pensamento e da máquina da imaginação, aonde então o ser humano, por não se conhecer, já estaria perdendo tempo tentando fazer a união daquilo que não pode nunca se unir, que são os pensamentos e as imaginações, porque fazer união com o seu pensamento, e o pensamento que eu falo aí é o idealismo, todos esses idealismos que nós criamos ao longo da nossa vida, da humanidade, são idealismos materialistas, porque são idealismos do pensamento, e o pensamento nasceu da matéria. É a dupla serpente que nós temos na matéria. A matéria usa então o pensamento e a imaginação para dividir. Essa aqui é a finalidade real do pensamento e da imaginação, é para nos dividir. E aí então o ser humano idealista, materialista, porque todo idealista é um grande materialista. Compreenderam agora por que nunca deu certo? É que os ideais de união com o pensamento e com a imaginação jamais seriam e jamais serão alcançados. A união não está no pensamento. E a nossa amiga Eleta de Formiga, Minas Gerais.
Meu filho, antes dela falar, eu quero falar uma coisa. O pensamento, né? A pessoa não conhece o pensamento. Então ela pensa que é poderoso. Eu sou poderoso, mas a matéria destrói o poderoso. Então não tem poderoso, porque a matéria vai destruir o poderoso. Então o pensamento, que ele não conhece, faz ele achar que ele é poderoso. Mas uma hora ele vai ver que não é, porque todo poder acaba.
O pensamento foi feito para dividir, então buscar a união no pensamento é um grande erro para todo materialista. Vamos ouvir a nossa então amiga Eleda de Formiga, Minas Gerais, sobre este assunto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Hoje a fase natural da natureza é a fase racional. É a fase do desenvolvimento do raciocínio, é a fase do terceiro milênio. Hoje, para todos viverem equilibrados e unidos, tem que desenvolver o raciocínio, que nele está a união de todos universalmente. Porque o raciocínio é uma coisa só, a energia racional é uma coisa só. O mundo racional é um só e a verdade é uma só. A verdade é racional. Com o desenvolvimento do raciocínio, haverá a união de todos universalmente, de paz, amor e fraternidade. O que o pensamento não conseguiu, porque o pensamento não foi feito para a união de todos. Pensamento foi feito para a desunião de todos. E por isso,
Como vivem os pensadores, uns contra os outros, filhos contra pais, pais contra filhos. Por quê? Porque o pensamento foi feito para a lapidação do pensador. Porque não estava no pensamento a união de toda a humanidade, e sim a desunião de toda a humanidade. Porque com o pensamento, uns contra os outros, porque com o pensamento foi feito para a lapidação de todos os pensadores, e por isso nele não está a união dos pensadores. E por isso, os pensadores sempre viveram desunidos. E por isso, uns contra os outros, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho contra mãe. Tudo isto feito pelo pensamento para a lapidação dos pensadores, e viviam à procura da união de todos os pensadores e nunca conseguiram, porque o pensamento não foi feito para unir ninguém, e por isso é marido contra esposa, é esposa contra marido, porque o pensamento foi feito para a lapidação dos pensadores e não para união de ninguém. Aparentemente todos viviam unidos, mas aparência só, por todos pensarem diferente uns dos outros. Basta isso para não haver união. Ideias diferentes uns dos outros, idealismo diferente uns dos outros, ideias diferentes umas das outras, e acabaram entrando em choque de uns contra os outros, porque o pensamento não foi feito para o equilíbrio dos pensadores. Se o pensamento fosse feito para o equilíbrio dos pensadores, já muito todos estariam equilibrados. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores, e por estarem sendo lapidados, é que todos sempre foram sofredores imortais. Agora, o raciocínio, sim, esse é que existe para o equilíbrio de todos. O raciocínio, sim, por ser um habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
É, olha as consequências do desenvolvimento da matéria. Chega uma hora que vai desenvolver tanto que a pessoa com o pensamento achando que é muito poderoso e começa a querer, se achando poderoso, querer destruir até os outros. Então, o pensamento conflitante acha que é poderoso, faz a pessoa pensar que é poderosa e provoca guerras porque ele acha que é poderoso. Então, confusão geral por causa do pensamento e o desenvolvimento da matéria.
E todo esse progresso na matéria causando toda essa infinidade de desastres que estão acontecendo. Nós temos uma música de um cantor famoso que nos faz refletir bem sobre essa questão dessa evolução que é o progresso da matéria.
A música é Efeitos da Evolução e o cantor é Martinho da Vila.
Até as estações do ano já perderam seu valor. Primavera no outono e faz frio no calor. Tem muito mais, basta querer raciocinar e Imagine minha gente explodindo a bomba H. Se o mar recuperasse seu verdadeiro lugar, eu na minha ignorância não consigo ignorar. De que vale a inteligência quando há tendência a má?
Eu na minha ignorância não consigo ignorar. De que vale a inteligência quando há tendência a má?
Vejo a dom da ciência de braços dados com a evolução, caminhando a passos largos para a exterminação. Vejo o polo degelar, sinto a poluição. Vejo a guerra se alastrar, é irmão matando irmão. Se o Cristo aqui voltar com a intenção de nos salvar, será preso, algemado e nem vai poder falar. Mas será preso, algemado e nem vai poder falar. Até as estações do ano já perderam seu valor. Primavera no outono e faz frio no calor. De que vale a inteligência quando há tendência a má?
Eu na minha ignorância não consigo ignorar. De que vale a inteligência quando há tendência a má?
Vejo a dom da ciência de braços dados com a evolução, caminhando a passos largos para a exterminação. Vejo o polo degelar, sinto a poluição. Vejo a guerra se alastrar, é irmão matando irmão. Se o Cristo aqui voltar com a intenção de nos salvar,
ouvimos a música Efeitos da Evolução, com Martinho da Vila.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Você encontra o livro Universo em Desencanto, aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então pela internet no site oficial www.universoemdesencanto, livrarias e bibliotecas, e faça o seu pedido de livros.
E o WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 72 55. Mande uma mensagem para nós.
E aí está, Oswaldo, olha só o que, que a humanidade hoje nós estamos compreendendo e até podendo mais ou menos dar um alô para as pessoas, que é exatamente isso que acontece, né? O ser da matéria é o ser que nos faz. E aí fica aquela questão agora, Oswaldo, que como é que nós tínhamos uma percepção daqueles seres que alguns diziam o Criador que nos fez? os deuses da criação do universo. Isto aí criou, a princípio, até uma aparente polêmica, que não há polêmica com a cultura racional, mas hoje nós podemos falar isto. Criamos um segundo mundo com os deuses materialistas. Por que deuses materialistas? Porque são os deuses da matéria, os deuses criados pela matéria, o ser poderoso que cria a vida de todas as coisas. Quer dizer, nós não sabíamos ainda, que hoje sabemos, que antes da matéria existir, os verdadeiros deuses eram outros. E aí, quando eles degeneraram e se transformaram, criaram então os deuses materialistas. Vocês acham que eu estou falando alguma bobagem ou heresia? Não, claro que não, certamente que não. Por quê? Se nós olharmos na tradição do que nós realmente conhecemos, sem ainda a cultura racional, porque eu já estou falando com a perspectiva do conhecimento da cultura racional, mas para as pessoas que ainda não conhecem a cultura racional, eu chamo a sua atenção e a seguinte razão. Vocês já repararam que cada povo tem o seu Deus criador e a sua forma de encarar esta criação? Você tem os Vedas, que é a escritura sagrada dos lá do Oriente. Você tem a Gênese do judaico-cristão. Você tem a Bíblia dos muçulmanos. Cada um tem a sua forma materialista de ver o Deus criador, que na verdade é a matéria. E ela se apresenta em cada povo, em cada região, da forma que ela quer. Porque o pensamento, como sabemos, vem dividindo. Então dividiu a criação da matéria em diferentes bíblias, em diferentes gêneses, e todas elas conflitantes. Aí vem o cientista mais materialista ainda, que não quer nem saber da parte espiritual. Aí ele, mais materialista ainda, só acredita no que o instrumento dele faz. Aí cria o final da confusão.
Por filho, ainda tem os deuses da antiguidade, os deuses da Grécia, os deuses do Egito.
Sim, mas nós aqui na cultura racional hoje nós sabemos que existe uma forma simples e objetiva de ver os deuses da criação do universo. E quem vai nos explicar isto com o universo em desencanto na mão é a nossa amiga Sônia de Socorro, que fala sobre este assunto muito, com muita propriedade, com a leitura do livro Universo em Desencanto, naturalmente, falando desses deuses. Quem são os verdadeiros deuses da criação do universo? Vamos prestar atenção nisso que vem agora. Sônia, é com você.
Os deuses causadores das transformações e degenerações são os que se transformaram e se degeneraram. Sétima mensagem do livro Universo em Desencanto, 116 do Histórico. O primeiro Deus é o racional superior do mundo dos puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza. É o raciocínio superior a todos os raciocínios. É o raciocínio supremo. O homem é o segundo Deus. Por quê? Por ser de origem racional, que um habitante do mundo racional que está materializado em forma de raciocínio. E esse habitante é o causador da planície se transformar em água. E a água é o terceiro Deus, por gerar e formar o corpo do animal, que por o habitante estar materializado em forma de máquina do raciocínio, por ter se extinguido em cima do início da goma e do início da terra, ficou sendo animal de origem racional. Por o habitante que saiu do mundo racional e entrou pela planície e começou a progredir por conta própria, ter se extinguido em cima do início da terra e da água. Formou-se, então, a classe de animal de origem racional. Em primeiro lugar, o mundo racional, o racional superior. Em segundo lugar, o homem, por causa do raciocínio. E em terceiro lugar, a água, por o racional que se extinguiu em cima do início da terra e da água. Serem os causadores da planície se transformar em água e terra, e se degenerar, pela forma que tomou, de quando penetrou na terra, chocou e mofou. Mofou porque ficou incubada dentro da terra. Esse mofo se transformou em uma massa branca, e essa massa branca se transformou em vírus, microvírus e micróbios, em que a energia fez se transformar em máquinas reprodutoras, como aí estão máquinas de reprodução de filhos e irmãos. Todas essas máquinas formadas e geradas pela energia que se degenerou, por ser energia, tem vida e força poderosa. E por isso, a água é a geradora e mantedora de todas as vidas. A água é a vida geradora e criadora, formadora de todas as vidas degeneradas. E assim, veio tudo se transformando como começou. A primeira transformação foi da planície que se transformou em terra e água. Depois de transformada, se degenerou, e daí houve a formação dos seres degenerados e se transformando sempre, e tudo sempre em transformações. E por a água formar e gerar toda essa mecânica material, a água passou a ser a dona da vida, passou a ser o Deus da vida. Deus por quê? Por o racional estar materializado como animal racional. E daí tudo se transformando sempre até hoje, tudo em transformação. Para ver que o primeiro Deus é o mundo racional, o mundo básico e lógico da origem de tudo. Segundo Deus, o homem. E o terceiro Deus, a água. Porque a água é quem fabricou o corpo de origem racional. Por o habitante do mundo racional estar materializado em forma de animal. Essas são as três partes do terceiro milênio. São as três mecânicas, são as três fases. A fase do primeiro milênio, a fase do segundo milênio e agora a fase do terceiro milênio. As três fases, as três mecânicas, os três poderes, e os três deuses, cada um na sua forma de ser. Mas todos viviam sem se conhecer. Ninguém sabia por que assim era, para que pudessem deixar de assim ser. Que por viverem sem se conhecerem, achavam que a vida era essa mesma, e que para o pensador a vida não tinha solução. Porque ninguém sabia por que assim era, e viviam todos sem se conhecer. Viam que eram feitos pelo espermatozoide, que é um líquido, mas ninguém sabia por que era uma máquina de reprodução de filhos e irmãos. E todos assim vivendo, sem saber por que viviam, e todos existindo, sem saber por que existiam. E era essa a vida do pensador, viver sempre em busca de algo mais, por não saber por que existiam da forma que são. Por todos, ultimamente, estarem convencidos que ninguém se conhecia. Para verem que a água é quem fez todos e fez tudo para manter o que fez. A água que é a dona de todos os feitos aí dentro desse aquário. E quem fez a água? Todos que aí estão, que é o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Através dessa leitura, nós podemos observar que todos os deuses que foram criados pelo ser humano, na realidade, têm uma origem. A origem é do mundo racional, o racional superior. Vamos estudar o livro Universo em Desencanto para saber quem somos, de onde viemos e para onde retornaremos. Saber a verdadeira origem de todos os seres visíveis e invisíveis do universo e para onde todos retornarão, no tempo certo de cada um. Salve!
E aí está esta grande percepção de quem são os deuses criadores de tudo que existe nesse universo. o verdadeiro Deus, né? E que é a pureza, a limpeza, a perfeição. O homem, que são uns tantos habitantes do mundo racional que vieram à extinção, por isso o Deus homem vem transformando tudo através dos tempos. E o Deus água, que é, em resumo, a matéria. Então a matéria é a água, é o terceiro Deus. Então o primeiro Deus, a pureza, o verdadeiro Deus, o raciocínio superior a todos os raciocínios. O segundo Deus é o homem, que é, o homem é a consequência do progresso de uns tantos habitantes, como foi visto. E o terceiro Deus, a água, ou a matéria, ou a natureza, como você queira entender. O problema todo é que, por não sabermos da nossa verdadeira origem, que antes de sermos seres de matéria, éramos habitantes de um mundo superior, puros, limpos e perfeitos, e somente quando vem um habitante de lá para nos revelar isto, com a cultura racional, é que então nós começamos a, vamos resolver aquela questão do xadrez, né? É aquela hora que a humanidade está recebendo o xeque-mate pela natureza, mas também nós sabemos agora dar o pulo do gato pela nossa verdadeira origem. Porque o que a natureza está fazendo com a humanidade parece até judiação para quem conhece. Para quem não conhece, está indignado. Está se matando, está se suicidando, está se intoxicando porque não entendeu nada da vida. Porque a natureza está espremendo mesmo. É como se fosse, sabe aquela moenda de fazer bagaço de cana? Antes de fazer a cachaça, tem que espremer a cana. Então a humanidade, a matéria está sendo espremida para ver se sai alguma coisa. Esse é o trabalho que a natureza tem. A água, a natureza é a água. Porque nada vive nesse mundo sem a água. Em resumo é isso. É o terceiro Deus. É o poder criador da vida. Porque nada se perde, nada se cria, mas a criação das transformações. Compreendo? Toda a criação é uma transformação. Então tem a transformação do verdadeiro Deus, a criação do raciocínio. Tem o homem criando todo esse maquinário do livre-arbítrio, que aí ele que ofende a natureza. E aí vem a natureza, que foi criada e transformada pelo raciocínio, pelo arbítrio de uns tantos. Aí ela passa a dizer assim: mas peraí, isso aqui sou eu, a dona, a natureza é a dona de todas as vidas que aqui ficaram, porque o Deus homem se extinguiu e ficou desconhecido de si mesmo. E hoje então, quando vem, depois de todo esse sofrimento que a humanidade passou, a natureza está apurando e trazendo a verdade para todos se conhecerem. E quem não está entendendo nada do que está acontecendo, dessa grande odisseia universal, está ainda por conta das drogas, por conta dos tóxicos, e se envenenando e se destruindo, porque não quis conhecer a verdadeira origem da humanidade. O programa Terceiro Milênio não está aqui para criar apelo, nem para criar doutrinas, nem criar grupos, nem coisa nenhuma, mas apenas para transmitir para as pessoas que nós temos no livro Universo em Desencanto uma revelação fantástica, maravilhosa, uma história tão bonita, no final das contas, bonita porque a gente tem o retorno, mas tão feia nas transformações e nas consequências do que acontece na matéria. Então, por que as pessoas estão se drogando e ainda se matando? Porque não querem se conhecer. A hora que se conhecer, saberão como fazer. Então, a nossa amiga Beth falando aí, mais uma vez, das drogas, dos tóxicos, dos entorpecentes, daqueles que ainda não querem se conhecer, com toda a autoridade que o raciocínio dá a todos.
Salve, meus irmãos. Quero falar um pouco com vocês sobre um dos mais comentados assuntos da atualidade, as drogas. Esse assunto é amplo, seriam necessários vários dias para falarmos sobre ele. Na antiguidade, usavam-se ervas, folhas secas como remédios. À medida que o ser humano ia buscando alívio para dores, doenças, cansaços, etc., com o passar do tempo, foram descobrindo também que sentiam um prazer e um tipo de esquecimento dos problemas. Então, houve uma mudança do real valor das ervas. Teríamos realmente bastante o que falar. Mas vamos para o nosso momento atual. Vários motivos levam o ser humano a buscar cada vez mais por drogas ilícitas, mas também buscam prazer no exagero das drogas consideradas lícitas. Antes de ficarem viciados, sabem as consequências, mas por se acharem fortes, capazes de autodomínio, por curiosidade, por vaidade, se tornam reféns eternos. Raros os que conseguem sair de tal vício. As consequências são terríveis: destruição física, moral, financeira, familiar. E com a compra das drogas, muitas vezes roubando seus irmãos, alimentam um exército de seres que não se preocupam com a autodestruição dos usuários, como também se fortalecem para a destruição de outras pessoas. Esses usuários não entendem que estão fugindo da realidade, deixando a preciosa existência para se conhecerem, de enxergarem a verdadeira luz que está no mundo, a verdadeira porta para saírem do sofrimento. Deixam de adquirir o livro Universo em Desencanto e de aprender, de serem levados para a paz, para a concórdia e para a felicidade. E aí, não precisando mais de ilusão ou de fuga. Não percebem também que são contribuidores do aumento insano da criminalidade, da solidão, da promiscuidade e dos efeitos nefastos, do esfriamento dos sentimentos. É o tal pensamento secando que nosso Pai nos ensinou. Em outra oportunidade, falaremos mais sobre essas drogas, as consideradas ilícitas, maconha, cocaína, crack, etc. Mas não se enganem, meus irmãos. Não são apenas essas drogas que entorpecem, mas também drogas que temos no dia a dia, até dentro de nossas casas, também são entorpecentes. Alguns programas de TV, algumas postagens de internet, algumas conversas nada a ver, alguns sonhos e desejos que também roubam nosso precioso tempo, esse tempo que está à nossa disposição, são perigosos entorpecentes. Quando nos deixamos levar pela preguiça, pela falta de ânimo, pela falta de desejo de ler, pela busca de outros caminhos que não nos agregam o verdadeiro conhecimento, também estamos sendo usuários de drogas que entorpecem. Portanto, novamente nos deparamos com aquela palavra importantíssima, escolha. Saibamos escolher, tenhamos força para não nos viciarmos. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Evoluíram tanto com a matéria que chegou a um ponto que não conseguiram conter mais a matéria e entraram em desespero e pânico, e como não conseguiram uma solução para isso tudo, muita gente se jogou no tóxico para ver se resolveria esse problema ou se amenizava o problema, mas não ameniza, complica mais ainda, porque desenvolve um outro lado material também, porque as drogas é um desenvolvimento da matéria, do pensamento mal. Então a pessoa pensa que vai melhorar, amenizar usando droga, e não vai amenizar nada, vai piorar mais ainda, porque cada vez ela afunda mais ainda nesse buraco chamado mundo. Piora a situação, complica a vida, complica a saúde, perde a saúde, vai no Deus médico, depois Deus homem é o médico, e o Deus homem não consegue resolver, e fica desesperada e acaba morrendo e se transformando para uma pior.
Aí tem que chegar para o primeiro Deus, o verdadeiro Deus. Porque o primeiro Deus, o terceiro Deus que o ser materialista conhece, é a natureza, é a matéria. Ele se baseia na matéria e progride. Aí vai para o Deus homem, que é o segundo Deus. E também não resolve. porque tem as doenças e epidemias que a própria matéria, que é o terceiro Deus, criou. E aí só tem uma solução, é você encontrar o verdadeiro Deus, que é o primeiro. E aonde você vai saber, eu, todos nós, vamos saber que nós éramos habitantes puros, limpos e perfeitos, de vida eterna, num corpo de energia e não num corpo de matéria. E que viemos parar aqui nessas transformações pelo uso da liberdade fora dos limites. Aí está o universo em desencanto, revelando toda essa conjuntura universal das criações, dos mundos, e muitas histórias nós temos ainda para contar, com toda a certeza. 300, 400 programas aqui, nós ainda vamos ter assuntos para toda a eternidade. Sabe por quê?
Nós já estamos no 155.
Pois é. Não, mas é que tem um programa aí que se a gente contar mesmo, aí o pessoal vai fechar o nariz porque não vai aguentar. Antes de o mundo ser mundo, era imundo. Sabe quando é que o mundo era imundo? Quando a humanidade vivia igual a bebê. Deu diarreia e não tinha ninguém para ensinar como é que limpava. Essa é uma história muito interessante, que depois a gente vai refletir um pouco sobre isso, que a vida da matéria tem tudo disso. Quer dizer, o mundo não se chamava mundo, chamava-se imundo. Isso nós vamos abordar aí futuramente, porque a cultura racional é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, da desmaterialização da energia de vida eterna que está presa na matéria. Quem é a matéria? É o terceiro Deus, que é a água, que nos aprisionou aqui porque nós entramos fora do limite, progredindo por conta própria, e até hoje estamos progredindo por conta própria. Todo o mal que nós fazemos à água, à natureza em si, ela nos devolve com terremotos, tufões, furacões, e está aí cada vez mais. Quanto mais o Deus homem briga com a água, mais a água sepulta o Deus homem na matéria. Então está na hora da gente recorrer ao primeiro poder, que é o poder da vida eterna, do racional superior.
Você falou aqui que já fizemos muitos programas e nós estamos comemoramos agora 3 anos, que o nosso primeiro programa Terceiro Milênio, que a gente tinha um programa Momento Racional, mas com o nome de Terceiro Milênio, a gente estreou no dia 7 de outubro de 2017. Então já fizemos três anos
e um mês, né? A gente nem comemora muito.
Três meses e um ano.
É.
Três anos e um mês.
Isso aí não é importante. O importante é a gente poder falar disso.
É bom falar uma coisa também, que já falamos em outro programa. Problema de drogas, cultura racional resolve. Livro Universo e Desencanto. A solução está aqui. Livro Universo e Desencanto. Abra a porta e vá entrando. E vai acabar o seu problema de drogas. Se livre disso.
Coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. No mesmo elo pra frente.
Abraçando a todos os nossos colaboradores do programa Terceiro Milênio, Maurício, Ana, Alencar lá em Nova Iguaçu, Cecília em Cascatura, Nelson Ferreira no Mé, Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, Sonival Alves, Morungaba, São Paulo, Doutor Iazu Yoski, a Marta Chuim, Vilena Rondônia e toda a nossa equipe do programa Terceiro Milênio. Não se esqueça dos nossos vídeos no canal Terceiro Milênio 21 no YouTube e também no Facebook Terceiro Milênio 21, canal Terceiro Milênio 21. Também agradecendo a nossa equipe, o Dr. Carlos Raz, professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina de lá de Socorro, São Paulo, né? Sônia Regina Pereira Pinto, a Bernadette Catarcione, o Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Edivaldo, lá em Nova Iguaçu, a Helena de Formiga, sempre atuante aqui nos nossos programas. Um abraço também para o nosso amigo Paulo Loreto e Cíntia Loreto, lá em São Paulo. Também um abraço assim indireto para sua filha Jéssica, que está lá em Sydney, na Austrália, antecipando aqui o abraço internacional, porque ela é filha do Paulo e da Cíntia Loreto. Um abraço para vocês aqui, sempre colaborando com o programa Terceiro Milênio, todos que aqui estão. E a nossa audiência, Oswaldo, lá em Sorocaba, está aumentando sempre, rapaz. Olha o que tem de sorocabano, é sorocabano que fala? Lá ouvindo o programa Terceiro Milênio, coisa maravilhosa. Mirão, né, que ele já é de cadeira, mais de 80 anos, já desmaterializou tudo, né, Miro? E a Cecília Negrini, nossa vida, nosso conhecimento pessoal muito bacana. Um abraço para todos vocês. Um abraço também para o Alvin, Quimas e a Alice E a Pedra e a Márcia, a Pedra é maravilhosa, aquela enfermeira que sabe cuidar de todos os enfermos, né? E a Márcia também, uma pessoa valorosa lá em Sorocaba. E a Marlene Moraes também. Ih, mas tem tanta gente, é melhor, porque senão a gente vai ficar o programa só mandando abraço para Sorocaba. Também um abraço para João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, a Mary de São Bernardo, São Paulo, a Cida de São Paulo, Nelson e Selma Redaeli, de Catanduva, a nossa formosa família Santos, né? Professor de Iracema, a Beth, o Anderson em Campinas e também o nosso amigo Celso Veloso, Campinas, São Paulo. Um abraço para o nosso artista Jefferson, lá de Rio Claro, São Paulo, sempre pronta a divulgação racional, Pedro e Benedita de Pinhal, São Paulo, Gilce de Itacoaquecetuba, a Sônia Pecoroni aqui em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, a Dona Carmelita, lá Nonagenária em Bangu, no Rio de Janeiro, um abraço, Dona Carmelita, Wilson Pantoja de Pilares, no Rio, também o Otávio de Jacarepaguá, o casal MM, Mike e Madalena, lá de Benfica, e o nosso amigo cantor Santos e a Vilma e o Álvaro, em São João de Meriti, o Anderson e Pepe em Niterói, Rio de Janeiro, Wagner Ribeiro, lá em São Fidélis, bairro Coroado, São Fidélis, o Ari e Caravana de Racional, lá de Itaucara, a Josélia de Santa Maria Madalena, terra da nossa formosa Dercy Gonçalves, e também um abraço lá para o Piauí, o Ronald Rafael, vereador Mascarenhas, da Web Rádio, o Universo em Desencanto, também um abraço para o Edilson Duda e João Rosa, lá de Castelo, no Piauí. E ainda um abraço para a Geralda Juiz de Fora, a Iranides de Brasília, a Inês Cesário de Almeida de Socorro, São Paulo, o Sérgio Elizabeth de Curitiba, são os nossos cegos que enxergam longe. Também um abraço para o nosso amigo Luiz Miguel em Ibiam, Santa Catarina, e o seu filho Andrei em Porto Alegre. Também um abraço para o Márcio Momesso, lá em Floripa, o autor da Roda Cósmica, música tema. E ainda um abraço para Pedro e a sua filha, lá em São Paulo. E do exterior, Oswaldo?
No exterior temos a Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, em Westminster, Califórnia. Altever Fernandes, em Tustin, também na Califórnia. Elisida, Silvia, Franci, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel, em Nova York. Michele Mercado, Sália Acevedo e Eduardo, em Miami. Edgar em Chicago, Casimir Taylor no Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Cláudio Oliveira em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Angela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e o Manuel Figueiredo, e Igor em Barcelona, na Espanha, João de Lima Neto também na Espanha, Armédio no Cairo, no Egito, professor Afolabi Mohamed na Nigéria, Jéssica em Sydney na Austrália, e em Teresópolis temos Ari Chocolate, Jante Balbino, Mônica Knupp, Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra.
E aí, encerrando mais um programa Terceiro Milênio, lembrando nosso tema de hoje: o progresso na matéria tem limites, use, mas não abuse, porque certamente tudo que a gente vai amealhar no reinado da matéria, o reinado magnético certamente ficará aqui. Vamos desenvolver o raciocínio, galera. Até a próxima.
Não perca tempo, conheça a cultura nacional, o livro Universo e Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção, boa noite, bom domingo e salve.
Você vai ver o mundo se transformando.